Olá para você, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, edição de número 38 do nosso encontro semanal para tratar de literatura e de cinema envolvidos com o esporte. O Folha Seca, você já sabe, chega toda quarta-feira às 7 da noite na programação Central 3 e depois fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia aqui na mesa de som de Leandro Yamin e o nosso papo de hoje é com Renato Terra, jornalista, documentarista e que lançou recentemente o filme Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Renato, valeu pela participação aqui no Folha Seca.
Obrigado pelo convite, Paulo.
A gente vai ouvir 20 segundinhos do trailer, só para ilustrar um pouquinho o que tem a ver já com o início da nossa conversa, só para o ouvinte entender, sacar um pouco qual que é o jeitão do filme. Tem aí 20 segundos com depoimentos de Zico, de Assis, só para a gente ilustrar um pouquinho esse começo de conversa. Vamos lá.
Flamengo, minha vida, né?
Carrega no peito Fluminense.
Mengo, Mengo. É um barulho que entra até na alma, na nossa alma.
Renato, o futebol tem uma narrativa própria, né? Aqui no Folha Seca, às vezes eu converso com alguns diretores de cinema e a gente fala sobre a dificuldade de se filmar o futebol na ficção, né? Até por isso muitos justificam que não temos muitos filmes de ficção que retratam o futebol. Falando em documentário, a gente tem uma safra de filmes que lembram títulos, que lembram aniversários, efemérides. Para mim, o grande mérito do filme é que você conseguiu tirar um pouco disso, né? Desligar um pouco dessa linguagem futebolística e surpreender, de fato, ao trazer essa emoção, ao tentar reproduzir a paixão, até colocar ídolos para se emocionarem, né, na frente da câmera. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua sacada, assim, quando que você entendeu que talvez era melhor não falar tanto de futebol especificamente com esses caras, mas sim falar dessa áurea, desse ambiente que envolve a paixão pelo clube.
Bom, que bom que você percebeu o filme dessa maneira, ele foi pensado desde o começo para ser assim. A gente quis falar, costumo dizer que a gente fez um filme que fala muito mais de paixão do que de futebol, e é um filme que tem a ambição de agradar não aos tricolores, os flamenguistas, mas quem tem alguma paixão na vida, uma paixão, sei lá, por carro, por bolsa, por qualquer outra coisa, que vai se identificar ali naquela maluquice que é a coisa inexplicável de você tornar a paixão por um time a coisa mais importante da sua vida, a ponto de algum... Tem um torcedor no filme, por exemplo, que deixou de ir no próprio casamento para ir no Fla-Flu. E aí a gente, desde o começo, a ideia era realmente criar um filme, criar um dispositivo dentro do filme que permitisse falar de paixão. Mas aí, eu pensando ali como é que faria um filme sobre paixão, é difícil, às vezes, você fazer uma entrevista, a pessoa vai se emocionar, a pessoa vai contar de uma maneira apaixonada alguma história, mas eu achei que não era o suficiente. Então eu criei esse mecanismo em que as pessoas são entrevistadas com a camisa do time para qual elas torcem e o entrevistador também está com a camisa desse time. E aí, sem avisar essa pessoa, a entrevista terminava e surgia uma pessoa com a camisa oposto. E a câmera ficava ligada, filmando a reação dessa pessoa. Então, a gente tem, às vezes, ali, e acho que o momento mais legal do filme, talvez, seja a reação do torcedor do Flamengo, sem dizer uma palavra, no olhar dele, na expressão, ele vira para o lado, tem um silêncio ali que eu acho que é muito eloquente, eu acho que diz muito e eu acho que é justamente um momento espontâneo de uma paixão filmada. Então eu acho que o filme tem essa vocação, o filme tem essa função na acepção da palavra desde o começo ali, de criar um Fla-Flu de depoimentos, sim. O Fla-Flu é esse termo que saiu do âmbito do futebol e virou um pouco de sinônimo de rivalidade. Eu acho que tem essa vocação o filme ali, sim, de criar, de certa forma, uma disputa, um Fla-Flu em que o improvável está presente ali o tempo todo, o improviso está presente como numa partida de futebol.
E essa relação entre o entrevistador e o entrevistado, quanto disso vocês conseguiram pensar antes e quanto que saiu naturalmente? Por exemplo, para mim, uma das partes mais legais, quando senta a pessoa com a camisa do Flamengo na frente do Assis e ele pede licença para cantar a música tema ali com o nome dele, né? Quanto que você pensou que esse diálogo ali, meio improvisado, ia entrar no documentário? Ou, de certa forma, vocês pensavam, vamos sentar na frente do cara e vamos dar um respiro para ver como ele reage? Enfim, me parece que ficou muito natural, mas imagino que também para o entrevistado é uma situação um pouco complicada, né? É difícil, né? Você entender a hora de fazer a pergunta, a hora de dar um respiro. Como que se deu essa relação? Como que você imaginava e como que você acha que ficou o resultado final?
Então, eu sou tricolor, não escondi isso no filme em momento nenhum, fiz as entrevistas com a camisa do Fluminense, e para que tivesse o contraponto, eu convidei o Luiz Antônio Riff, que é um grande jornalista aqui do Rio de Janeiro, é diretor da Casa do Saber, que é flamenguista, roxo, apaixonado, e que fez as entrevistas pelo lado do Flamengo. Logo na primeira entrevista, quando a gente fez isso, a gente já viu que a gente chegava para entrevistar a pessoa, pedia para a pessoa reunir todos os objetos do time, a gente botava em quadro, dimensionava a paixão daquela pessoa com o número de elementos de torcida que ele tinha em casa, e para aquela pessoa ela ia ser entrevistada o dia inteiro por uma pessoa que tinha a mesma, que dividia a mesma paixão que ela. E aí, como eu por exemplo, quando eu ia entrevistar algum torcedor do Flamengo, eu ficava com uma camisa branca sentada do lado ali, era mais uma pessoa da equipe. E aí o Riff falava assim, olha, acabou a entrevista, vai ter uma segunda parte agora. Eu botava a camisa do Fluminense na frente da pessoa, com a câmera ligada, sentava na frente dela. E a gente tinha uma conversa prévia antes de, no primeiro momento, tentar ficar em silêncio para ver como é que a pessoa ia reagir. E valorizar muito esses silêncios. E tentar valorizar muito uma reação espontânea da pessoa. Não tentar induzir a pessoa a alguma reação logo nesse começo. Então, a pessoa realmente foi pega de surpresa, todas as pessoas no filme foram pegas de surpresa, porque a gente queria que tivesse essa coisa espontânea, esse duelo espontâneo e saudável ali o tempo todo. E a gente tinha algumas perguntas já que a gente fazia, o que, que você faria se seu filho fosse rubro-negro ou tricolor, o que, que você pensa da torcida adversária. E durante a entrevista também, quando, por exemplo, o Riff estava entrevistando um torcedor rubro-negro, eu ia anotando coisas que ele perguntou, pontos fracos da pessoa. Essa coisa que eu acho que tem uma rivalidade muito típica carioca, que eu acho que é bem-humorada, é saudável e é fundamental para mim, um dos lados mais legais do futebol. E eu acho que isso está muito bem representado no filme. A gente tinha algumas perguntas prévias pensadas, mas o ideal é que a coisa surgisse espontânea na hora ali mesmo.
Renato, falando um pouco do gênero de documentário, né? No seu outro filme, Uma Noite em 67, você trabalha muito com imagem de arquivo e apesar das entrevistas, claro, serem ótimas também, traz essa coisa, né, do filme que tem imagem de arquivo, do filme que revisita a memória e que emociona as pessoas que viveram aquela época, ou mesmo quem não viveu e tá vendo, às vezes, pela primeira vez. Agora, no Fla-Flu, você é um outro tipo de documentário, claro, é mais na conversa, é mais na emoção do papo ali, da relação pessoal mesmo, mais carnal com o entrevistado. Como que você tem acompanhado aí as transformações do documentário? O que você tem achado do que você tem visto por aí? Você gosta, de repente, de uma coisa mais também câmera na mão e perseguindo o personagem? Você gosta de trabalhar com imagem de arquivo especificamente? O que você tem visto aí ultimamente? O que você tem achado das possibilidades do documentário?
Eu gosto de diversos documentários de linguagens diferentes, do cinema direto, do cinema de conversa, muito do Eduardo Coutinho, sou muito fã do Eduardo Coutinho. O cinema dele desde o começo ali, mas principalmente eu acho o meu filme preferido é o Jogo de Cena, que brinca muito com a força que a história contada por uma pessoa tem. Mesmo que seja contada por um ator, mesmo que seja contada por outra pessoa, o que importa ali é a força da palavra, a força do que a pessoa coloca na história que ela está contando. Devo muito e aprendi muito e gosto muito do cinema do João Moreira Salles também, que foi a pessoa que produziu o Uma Noite de 67, e tem uma linguagem que é diferente. Ele fez um Entre Atos, por exemplo, que acompanhou o Lula na campanha presidencial, na primeira vez que ele foi eleito, e é um filme que valoriza ali os silêncios, valoriza o ponto morto, valoriza muito essa coisa de os silêncios e a olhar. Esse é um cara que foi muito generoso comigo desde sempre. Então, acho que no Brasil, esses dois são as pessoas, o Eduardo Coutinho e o João Moreira Salles, são as pessoas que me guiaram, que eu sigo e que eu admiro e que eu sou fã.
E voltando a falar um pouquinho de futebol especificamente, a gente sempre debate aqui e fala um pouco da dificuldade, às vezes, do futebol ser colocado no cinema comercial. Tem o exemplo do Heleno, por exemplo, que acabou tendo uma bilheteria muito pequena, né? E é um filme, pô, com Rodrigo Santoro, né? Com uma qualidade técnica bastante elevada. Queria que você falasse um pouco da carreira aí do seu documentário, qual que era a sua expectativa, se você, enfim, está satisfeito com o alcance que você conseguiu. E como que você vê mesmo a produção relacionada ao futebol, a produção cultural, tanto de artigos quanto de, enfim, livros que tentam se aprofundar um pouco mais, ou filmes como o que você fez, que também tentam dar uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a consumir futebol no dia a dia?
Com o Fla-Flu, eu senti um pouco dessa rejeição prévia das pessoas a filme de futebol, principalmente de quem não era torcedor do Flamengo, do Fluminense, e achou que um filme fosse um filme institucional, alguma coisa para vangloriar um dos dois times e que fosse desinteressante para quem... Saiu uma crítica do filme Globo, um bonequinho aplaudindo de pé e falando, comparando o filme com o Fla-Flu, no limite da emoção, que é sobre a disputa do Niki Lauda com o James Hunt. E é um filme que eu fui ver antes do Fla-Flu. Eu não gosto muito de Fórmula 1, mas eu amei o filme. E é um filme que fala de rivalidade, de paixão, ele consegue extrapolar. Eu fiquei muito feliz que a crítica do Globo fez essa associação do Fla-Flu com o Rush. O filme foi muito bem de crítica, ganhou o Festival do Rio aqui no Prêmio do Júri Popular. Teve uma entrada na mídia bastante grande, mas a bilheteria dele foi bastante aquém do que eu esperava. Eu acho que muito por causa dessa rejeição prévia que as pessoas já têm a filmes de futebol, que já acham que vai ser necessariamente uma coisa para ficcionado, ou uma sequência de gols, ou alguma coisa que seja muito óbvia, ou sem alguma, enfim, alguma ideia por trás de contar uma história de uma maneira diferente. E vi muitos filmes de futebol antes de fazer o Fla-Flu. O Heleno, por exemplo, é um filmaço muito bem feito, muito bem filmado, muito dirigido, as atuações são maravilhosas. Mas eu acho que existe, sim, essa coisa de você ter esse pé atrás ainda do... Futebol é uma coisa, como você disse, muito difícil de filmar, de você conseguir transferir a emoção do jogo para a tela do cinema. E eu acho que você filmar a partida de futebol não dá certo, porque o futebol ao vivo carrega uma imprevisibilidade que dá graça ao jogo. É a coisa de você poder tomar um gol aos 45 do segundo tempo e perder o jogo, ou empatar o jogo, ou a coisa mudar de uma hora para outra, que você não consegue transformar isso, você não consegue transpor essa emoção para o cinema depois. Eu acho que tem que se pensar, sim, em você criar mecanismos em filmes de futebol que consigam provocar alguma emoção espontânea. Fla-Flu teve essa pretensão, e teve essa pretensão também de tentar extrapolar um pouco o público aficionado de futebol. Acabou dando murro em ponta de faca muitas vezes ali, mas é um filme que está tendo uma longevidade bacana de venda de DVD no pacote das operadoras on demand agora, também está tendo uma aceitação boa. Mas era um filme muito legal de se ver no cinema, porque a plateia do cinema virava uma arquibancada. Às vezes que eu fui ver o filme no cinema, foi muito bacana, porque as pessoas gritavam no meio da sessão, riam, batiam a palma, torciam, era muito divertido. se tiver uma oportunidade de ver o filme no cinema de novo, eu aconselho quem estiver ouvindo a ir ver. Ou reunir as pessoas para ver em casa, porque é muito legal essa reação que o filme provoca nas pessoas, por ser um filme que não tem depoimentos imparciais, é só provocação de um lado para o outro o tempo todo. As pessoas na plateia se sentiam provocadas a reagir também, então isso era muito bacana. Mas enfim, eu acho que tem uma... pelo histórico que a gente tem, e eu acho que de filmes de futebol, eu acho que as pessoas criaram uma reação negativa prévia aos filmes de futebol, que eu acho que dificilmente vai ser quebrada, mas torço para que seja quebrada um dia.
Legal. Só para encerrar, Renato, você tem seu trabalho na revista Piauí, né, no Piauí Herald, no Diário da Dilma. Eu queria que você falasse um pouco do seu processo criativo, se você tem novos projetos aí para o cinema, como que você tem conseguido dividir, enfim, suas ideias, ter as sacadas para o teu trabalho de texto, que é bastante, né, bastante pesado, é um trabalho que deve exigir muito, e conseguir, enfim... pensar nessas histórias, pensar em novos projetos de documentário, de repente?
O trabalho aqui na revista Piauí é um prazer, acima de tudo. O Piauí Herald ele é atualizado diariamente, mas é um prazer fazer. É uma coisa que eu faço naturalmente, não é uma coisa pesarosa que me dá um trabalho enorme, não. Assim como o Diário da Dilma, tem um prazer enorme de fazer e não é uma coisa que me demanda um tempo... absurdo, assim, não. Inclusive, agora em setembro, no dia 15 de setembro, vai sair o livro do Diário da Dilma, que compila, desde o primeiro Diário da Dilma publicado, assim que a Dilma tomou posse lá em 2010, até metade agora de 2014, vai sair pela Companhia das Letras. O livro já está em pré-venda na Amazon e alguns sites. E em documentário, estou com o documentário pronto, junto com o Ricardo Calil, de novo, que dirigiu comigo Uma Noite 67, um documentário sobre o Carlos Imperial, que é uma figura maravilhosa, intensa e um pouco esquecida da cultura brasileira, um cara que revelou Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, Simonal, gravou o primeiro disco deles, Regina, fez pornô chanchada... fez músicas de sucesso que todo mundo conhece, Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, A Praça, e é um cara que ficou meio esquecido um tempo aí. A gente leu a biografia do Denilson Monteiro sobre o Carlos Imperial, que se chama 10 Nota 10, o Imperial também foi o primeiro que leu ali as notas, a apuração da escola de samba e criou essa marca ali do 10 Nota 10, e a gente viu que era um personagem, um cara incrível, e a gente... realmente descobriu, ficou fascinado e está muito animado com esse filme agora. Deve estrear agora em 2015.
Legal. O programa Folha Seca conversou com Renato Terra, jornalista da Piauí, documentarista, diretor do filme Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, filme disponível em DVD, filme que está na programação do Canal Brasil, e basta ir atrás que tem como assistir o filme que trata desse grande clássico do futebol brasileiro. Renato, valeu pelo papo, boa sorte aí com o próximo filme e seguimos acompanhando, esperamos novas aí também relacionadas ao futebol.
Obrigado, Paulo, um abraço.
Leandro e a mim, Fla-Flu, tá aí o clássico, a sonoridade já ajuda, né, de certa forma, né, é difícil fazer um filme chamado Palmeiras e Corinthians 40 minutos antes do nada, Fla-Flu fica bonito, né.
Flavaz também, não. Primeiro boa noite, né.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde pro amigo Central 3, já começa tendo, já começa com esse ponto a favor, a harmonia dos uniformes, um na horizontal, outro na vertical, com as listras, é outro ponto que depõe a favor do Fla-Flu. E nos primórdios, os dois times dividiam o mesmo calção branco, tinha uma harmonia visual, estética, toda particular, né? Hoje em dia, pequenas coisinhas acabam sendo destruídas, né? Na parte estética, inclusive, da coisa, que acaba fazendo diferença, mas o Fla-Flu... ninguém estraga, ninguém vai nos obrigar a falar flu-flá quando o mando for do Fluminense, por exemplo.
E no seco, o senhor é Fla ou é Flu?
Sou Flu.
Flu, como o nosso entrevistado Renato Terra, e indico a todos o ótimo Fla-Flu, 40 minutos do nada. Eu nunca estive num Fla-Flu.
Eu estive num Fla-Flu. Estive num Fla-Flu. Foi 1-1. Foi 1-1. E o que mais me impressionou foi pegar o metrô, ir e volta com torcedores dos dois times dividindo mesmo, os mesmos vagões. Muito, é uma coisa elementar, né? Mas para um paulistano foi uma experiência bastante legal. E no Maracanã, aquele Maracanã bacana, tal, foi uma belíssima experiência.
Deveria ser protocolar, mas as torcidas dividindo os vagões já se tornou notícia. A gente vai começar falando aqui das notinhas do Folha Seca de hoje. Eduardo Galeano completa, nesse 3 de setembro, 74 anos. E a gente encontrou aí uma leitura de um texto do mestre uruguaio feita por José Marcelo Zaque. Não é necessariamente nenhum texto especial, Leandro. Acho que tem outros muito mais famosos e até que se referem de forma mais intensa à relação do torcedor com o jogo, à existência do futebol, né? Aquela loucura futebolística do Eduardo Galeano. Mas a gente vai ouvir aí para ilustrar um pouco e para homenagear o aniversário de Eduardo Galeano, 74 anos, nessa quarta-feira. Vamos ouvir.
Olá, eu queria ler aqui um trecho de um dos livros boleiros que nós falamos nos navegadores durante a Copa, O Futebol a Sol e Sombra, do Eduardo Galeano, uruguaio, que eu acho que tem muito a ver com o espírito da coisa. Ele abre o livro com uma crônica que chama Confissão do Autor e que diz assim: como todos os uruguaios, quis ser jogador de futebol. Eu jogava muito bem, era uma maravilha, mas só à noite, enquanto dormia. Durante o dia, era o pior perna de pau que já se viu pelos campinhos do país. Como torcedor, também deixava muito a desejar. Juan Alberto Schiaffino e Julio César Abadie jogavam no Peñarol, o time rival. Como bom torcedor do Nacional, eu fazia todo o possível para odiá-los. Mas El Pepe Schiaffino, com seus passes magistrais, armava o jogo de sua equipe como se estivesse vendo o campo do ponto mais alto da torre do estádio. E El Pardo Abadie deslizava a bola pela linha branca da lateral e corria com botas de 7 léguas, pedalando sem encostar na bola nem tocar os rivais. Eu não tinha outro remédio senão admirá-los. E até tinha vontade de aplaudi-los. Passaram-se os anos e, afinal, terminei por assumir minha identidade. Eu não sou mais que um mendigo de bom futebol. Vou pelo mundo com chapéu na mão e nos estádios suplico. Uma linda jogadinha, pelo amor de Deus. E quando bom futebol acontece, agradeço o milagre, sem me importar o mínimo com o país ou o clube que oferece.
Tá então a leitura de um texto de Eduardo Galeano, vale a nossa homenagem pelo aniversário desse grande escritor. Quem não leu Futebol, Só e a Sombra, bom sujeito não é, Leandrice Miamin?
Não sabe o que está perdendo, e ao ler Futebol, Só e a Sombra, vai querer ler outros parecidos, similares, que ajudam a entender, não a entender, né, mas a enxergar o futebol por mais de um prisma, né, através de uma lupa, assim, te abre uma janela diferente daquela do jogo corriqueiro da quarta e do domingo, que a gente está tão habituado a assistir de maneira rotineira. O futebol explica muito mais coisa do que parece. Eduardo Galeano é um dos gigantes, assim como Robson Caetano.
Ele, né? Mesmo.
Ele mesmo.
Falamos de Fla-Flu, falamos de Eduardo Galeano e chegamos em Robson Caetano.
Robson Caetano.
Que amanhã, 4 de setembro, faz 50 anos e conservadíssimo, inteiraço, Robson Caetano, um atleta, mostra que esses esportes individuais realmente não tem picaretagem, né? O cara que foi de primeiríssimo nível no tênis, na natação, no atletismo, você vê que até a forma com que o cara envelhece é com uma postura, um biotipo atlético exemplar. 50 anos já o Robson Caetano, a gente vai ouvir uma matéria da TV Globo que conta um pouco da trajetória do Caetano ali nas Olimpíadas de 88. Ele que foi medalhista nos 200 metros, né? Foi medalha de bronze e participou da prova, uma das mais famosas da história, a final dos 100 metros rasos da Olimpíada de 88. Vamos ouvir essa matéria.
Caetano era o principal destaque. Venceu os 200 metros com folga e a sapatilha da vitória virou presente para a torcida. O jovem velocista tinha ambiciosos planos olímpicos.
Eu vou fazer o máximo possível e o impossível para chegar às finais e ser um dos três primeiros.
E Robson ficou entre os homens mais rápidos do mundo. Na final dos 100 metros, chegou em quinto. E a medalha veio na especialidade dele, os 200 metros.
Robson Caetano, o final será fantástico. Caulius à frente, força Caetano, vai tentar a medalha. Força Caetano, vai tentar a medalha de bronze. Robson Caetano, Caulius de Louque, Robson Caetano é medalhista em Seul.
Tá aí Galvão Bueno narrando a medalha de bronze de Robson Caetano. É, na matéria diz que ele foi quinto colocado nos 100 metros, na verdade ele foi sexto, né? Mas quando o Ben Johnson acabou tendo o título, o ouro, cassado por causa de ter sido pego no exame antidoping, o Robson então sobe uma posição, termina em quinto, naquela que rendeu até um livro que eu tenho aqui em mãos, Leandro e Amin. A Corrida Mais Suja da História, um livro não traduzido para o português, mas que conta um pouco da rivalidade entre Ben Johnson e Carl Lewis. O Lewis acaba herdando a medalha de ouro, né? O Ben Johnson corre para 979, o Lewis para 992. E a corrida tem um nível tão alto que é a primeira vez na história que a medalha de prata e a medalha de bronze também correm abaixo dos 10 segundos. Tanto que o Robson Caetano corre 10.11, que é um tempo para lá de bom, e para chegar em sexto lugar, né, para ver o nível que estava aquela turma. E a corrida mais suja da história, por quê, Leandro Amin? Por quê? Como lembra aqui os amigos do site Surto Olímpico, eles lembraram no ano passado por onde andam os finalistas dos 100 metros de Seul. E foram lembrando, né, como eles desenvolveram as carreiras e o que eles estão fazendo hoje. Robson Caetano, bronze nos 200 e que participou daquela corrida, nunca teve problema com doping. Calvin Smith, americano, foi o único corredor entre os 5 primeiros que também nunca foi flagrado em exames antidoping. Dos 8 corredores, 6 eram sujos. Sujos, você me entende, né? Sujos entre aspas.
O jogo tinha uma regra e eles não respeitaram
essa regra. Ainda que para alguns o limite do atleta vai até onde o limite do atleta pode chegar. Ben Johnson e Carl Lewis usaram de tudo e mais um pouco para conseguir para monopolizar essa disputa de homem mais rápido do mundo. Mas o que fica para a história é que, de fato, o Robson, o nosso Robson, nosso Caetano, Robson, Leandro e Amin, estava limpo. Eram 2 caras limpos e 6 que já tiveram envolvimento com o doping. Simbólico de toda forma, vale pensar, né? Onde a gente quer chegar com o atletismo, com a natação, né? Com arremesso de peso, com onde a gente quer chegar no limite do corpo, né?
Exato, e quando a gente fala, quando o livro fala que a corrida foi a mais suja da história, a gente estava até falando aqui na reunião de pauta, né, Paulo Júnior, antes do programa.
Ela mesmo.
O quanto é delicado a gente falar sobre doping em esportes como o atletismo, porque, cara, a gente não pode ser um inocente útil, bancar aqui a Poliana e achar que, como você mesmo usou como exemplo, a gente falou das academias de jovens na Jamaica, por exemplo, que formam, né?
Campeões de série.
Como o Usain Bolt é o maior exemplo, mas vários outros aí, jamaicanos que vêm, que fazem o revezamento junto com ele. Será possível que ele, desde os 10, 12, 14, 15 anos, nunca tem, mesmo que involuntariamente, envolvimento com alguma coisa que seria fora da regra em 88, ou em 78, ou em 68? Porque as regras de doping mudam, assim como a ciência evolui, o antidoping evolui, as maneiras de driblar a fiscalização do doping também evoluem. Então, acaba sendo um campo muito difícil para a gente falar por um grande motivo. Quase todo mundo, no caso eu e você, e provavelmente quem está nos ouvindo, é ignorante sobre o tema, né? A gente não tem o domínio sobre o mundo das substâncias que são tomadas. Então, acaba sendo muito difícil a gente falar sobre isso. De toda forma, nenhum daqueles 6 dopados da corrida de todos os tempos eram inocentes, sabiam do que estavam fazendo. E eu acho que isso é uma das coisas que o Robson Caetano vai poder contar com saúde para os seus netos.
50 anos do grande Robson Caetano.
Será que ele já tem netos? Acho que não, né? Mas filho tem,
eu
né?
Não tenho a mínima ideia da árvore familiar do grande Robson Caetano. Vida longa a um dos maiores corredores da história desse país. Passar um serviço aqui no terceiro registro desse nosso segundo bloco. Amanhã, 4 de setembro, é dia de debate sobre o futebol feminino, chamado Encontro de Gerações em Prol da Olimpíada. Debate no Museu de Futebol, aqui em São Paulo, ali no estádio do Pacaembu, às 7h30 da noite, portanto, dessa quinta-feira, dia 4 de setembro. A mediação é da jornalista Luciane de Castro e o debate tem Renê Simões, técnico da medalha de prata em Atenas 2004, Gabriele Lira, jogadora da seleção sub-20, Renata Capobianco, ex-jogadora da seleção, Eduardo Pontes, gestor esportivo especialista em futebol feminino, e Aline Pellegrino, que é uma ex-jogadora e representante hoje do movimento Bom Senso.
Aline Pellegrino, que é muito amiga de Vitor Birner, nosso parceiro aqui do Central 3.
Desconhecia.
É, eles inclusive... Bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas... enfim, eles se gostam. Eles se gostam. São grandes amigos. Aline Pellegrino e Vitor Bino. Pô, o time é bom, né?
O time é bom.
E tem pessoas que acabam sendo... Você falou do Renê Simões. Eu tinha esquecido dessa jornada dele em 2004. Da lágrima dele.
Pioneiro, né? Porque naquela época a gente se acostumou, de certa forma, ainda muito timidamente... Mas vê ali o Brasil numa Copa do Mundo, né, beliscando ali. De repente, em 2004, o time jogou de igual para igual com as melhores do mundo e saiu com a prata.
Pois é. E é uma das coisas que, se a gente pensar demais, parar para pensar demais no futebol feminino, claro que pensar da forma como vai ser pensado nesse debate é excelente, mas quando a gente pensa aqui sozinho, dentro do estúdio, conversando sobre futebol, começa a subir uma revolta, assim, né, passo a passo, minuto a minuto, porque... com o dinheiro que o futebol brasileiro pode movimentar, com o dinheiro que a CBF ganha, é inacreditável que a gente tenha um amadorismo semelhante a de esportes que praticamente não são praticados no Brasil, que já não seria, que já não é motivo para a gente aceitar, por exemplo, na esgrima, sei lá, a gente já não podia aceitar nem o amadorismo na esgrima, e a gente aceita o amadorismo no futebol feminino, que é uma coisa que deveria ser também... até pela natureza do povo brasileiro, deveria ser um carro-chefe também nosso, é meio revoltante que esse debate seja um pouquinho mais de plantio, para que um dia aconteça a tal da colheita, Brasil campeão do mundo, Brasil medalha de ouro no futebol feminino, que é algo que a gente não tem, porque não merece. Já fomos vice-campeões, mas sem merecer, porque a nossa estrutura não é uma estrutura merecedora de tal glória. Um dia, espero estar vivo para ver, espero que Robson Caetano também esteja vivo para ver, ou seja, espero que seja nos próximos 20, 30 anos que o Brasil consiga ter um outro cenário no futebol feminino.
Plenamente de acordo, e viva Luciano do Vale, um militante do futebol para mulheres, futebol para todos, né? Porque não dá para existir algo, alguma arte que se restrinja só a um grupo de pessoas, né? É um absurdo. E a gente vai cair naquele mesmo clichê de que poderiam ser feitos jogos preliminares, de que poderia ter um calendário que seguisse o campeonato masculino principal. Mas enfim, um papo para outro carnaval. Leandro e Amin, falamos muito de Palmeiras nas últimas semanas, centenário do Palmeiras, livro para lá, livro para cá. Na verdade é um livro só, mas a gente enrolou uns 3 folhas secas. E como essa semana foi aniversário do Corinthians, 1º de setembro, aniversário do Corinthians, 104 anos, assim como aniversário do Noroeste de Bauru e do Palestra São Bernardo, você vê que o Palestra São Bernardo faz aniversário no dia do Corinthians, tem as cores do Palmeiras, foi fundado no ano do São Paulo e tem o símbolo igual ao do Santos. É fascinante a história do grande Palestra São Bernardo. E aniversário do Corinthians, 104 anos na última segunda-feira, a gente vai encerrar ouvindo o Samba do Corinthians de Silvio Santos, aquele tradicional que todo mundo gosta, seja corintiano ou não. Leandro e Amin, valeu.
Da minha parte, tchau Paulo Júnior, até semana que vem.
Folha Seca chega na programação Central 3 toda quarta às 7 da noite e fica disponível em podcast para todos sempre ou até que a internet permitir. Central3.com.br. Silvio Santos, depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. Viva o Corinthians, né, Jami?
Valeu!
Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. Irei de manhã à piscina pescar moreninhas com óleo de anzol. Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. À tarde vou ver os Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol. Dá gosto torcer pro Corinthians e ver a torcida vibrar de emoção. É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra no seu coração. Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com o destino de ser campeão? Repare que quando ele perde é porque, francamente, o juiz foi ladrão. É minha opinião. Não vê que o Corinthians nasceu com o destino de ser campeão. Repare que quando ele perde é porque, francamente, o juiz foi ladrão. É minha opinião.